A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio número 117. Eu sou Renato Marinoni, você já sabe, esse podcast é produzido pela RTM Brasil e pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E aqui é o nosso espaço para conversar sobre letras de música, teologia da adoração, cultura pop, a música na história da igreja e tantos outros assuntos envolvendo a liturgia, a adoração musical, a adoração cantada, a adoração tocada da igreja do Senhor Jesus. É uma alegria ter você conosco e hoje um tema que eu gostaria de compartilhar, que eu tenho refletido bastante. Eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, lido bastante, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante, muito impactante para você que nos ouve e nos acompanha. Antes da gente começar e antes de apresentar o tema, eu gostaria de pedir para você que é ouvinte fiel do Hashtag Adoração, que sempre compartilhe o link do Hashtag Adoração com seus amigos. Tem muita gente que ainda não conhece e não ouve o Hashtag Adoração e você pode nos ajudar compartilhando. A nossa audiência tem crescido mês a mês, a nossa audiência tem sido muito legal em todo o Brasil, inclusive em alguns países que nós temos ouvintes fiéis, e eu quero aqui começar esse episódio mandando um abraço para os nossos ouvintes de Angola. Isso mesmo, nós temos muitos ouvintes em Angola, ouvintes fiéis lá, ouvintes em Portugal também. Quero deixar o nosso abraço aqui para todos que nos ouvem em Portugal e lembrar que você pode compartilhar, então, e você pode abençoar a vida de outras pessoas e abençoar também a gente que produz o Hashtag Adoração para que ele chegue em mais e mais pessoas. Se você está nos conhecendo agora, tem muita gente também que está nos conhecendo, eu quero te dizer que você tem aí mais de 100 episódios, 116 outros episódios para maratonar na sua plataforma preferida de podcast ou pelo site da RTM Brasil, você pode entrar lá também, acessar e maratonar os outros 116 episódios com convidados incríveis, temas muito legais, e eu tenho certeza que você vai curtir bastante cada um desses episódios. Hoje eu queria compartilhar com vocês um tema muito interessante e por muitas vezes polêmico, que é uma visão escatológica da adoração cristã, da adoração congregacional. Quando eu estou falando de uma visão escatológica, nós estamos falando, claro, da volta de Jesus. E tudo que envolve esse tema é envolto em polêmicas e em visões, às vezes, muito radicais, em visões diferentes, e muitas vezes muita gente tem medo de conversar sobre esse assunto porque não se sente preparado, não sente que conhece o suficiente, e também por tanta confusão que já foi feita nesse assunto, muita gente foge dele com medo de se envolver em alguma confusão, em alguma discussão inútil. Mas eu já quero começar dizendo que essa não é uma discussão inútil, essa é uma discussão muito interessante e muito necessária, porque ela pauta a nossa forma de adorar a Deus no hoje. É isso mesmo, a forma como nós entendemos que virá o reino de Deus, a forma como nós acreditamos que Jesus voltará, a forma como nós entendemos o despontar da história, o despontar final da história, muda a forma como eu e você adoramos a Deus hoje, como nós vivemos a vida cristã hoje. Por isso, é tão importante a gente ter clareza na nossa concepção geral daquilo que nós entendemos sobre a volta de Jesus. E eu quero aqui começar dizendo algumas coisas bem importantes e pautar algumas coisas bem interessantes para a gente começar a pensar nessa discussão. A primeira coisa é que todas as vezes que Jesus falou sobre o tema, seja lá em Mateus 24, 25, toda vez que o apóstolo Paulo falou isso, principalmente em 1 Coríntios 15, na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, todas as vezes que isso foi abordado nas Escrituras por Jesus e pelos apóstolos, a ideia não era de causar medo, a ideia não era de causar confusão. Era o contrário. A ideia principal de Jesus e dos apóstolos era de causar, de trazer consolo, de trazer esperança, de trazer direção, de evitar a falta de esperança e de evitar a confusão. Dessa forma, parece que muitas vezes a gente tem o espírito ao contrário. Parece que muita gente que ensina sobre o assunto tem o espírito ao contrário. Gostam de causar polêmica, gostam de causar confusão, gostam de causar medo. E esse não é o espírito correto da coisa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que toda vez que há um ensinamento no Novo Testamento sobre como a história termina, sobre o apontamento do final dos tempos, sobre a parusia, o último dia, a volta do Senhor, o intuito dos apóstolos, o intuito de Jesus é nos trazer esclarecimento, é nos trazer conforto, é nos trazer consolo. E muitas vezes a gente pode perceber quando a coisa está sendo mal direcionada e quando a coisa está sendo mal interpretada, perceber que esse espírito de consolo e de conforto não vem acompanhando o ensinamento que muitas vezes é trazido, mas sim, como eu disse, as pessoas sentem confusas e sentem medo. Então esse é um indicativo de que talvez o ensino não esteja caminhando na direção correta. Por isso é importante a gente entender algumas coisas. E aqui eu não quero, de forma alguma, entrar em pormenores. Eu não vou entrar aqui se a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, se a tribulação tem 3 anos e meio mesmo, como que é? Não é nada disso. O que eu quero aqui é falar dos apontamentos maiores, dos temas maiores e de como isso deve direcionar a nossa vida, a nossa adoração e o nosso culto hoje. O nosso culto hoje. O N.T. Wright, talvez um dos maiores, se não o maior estudioso do Novo Testamento vivo no mundo hoje, ele diz que a adoração da igreja, a adoração da igreja reunida, a adoração da igreja num culto solene, num culto de adoração, ela é tanto um sinal quanto um meio da nova criação. E é interessante a gente perceber essas duas coisas. Por quê? Como sinal da nova criação, ela aponta para o passado, ela aponta para a dimensão histórica. O que significa isso? O que Deus fez no passado? Mas há uma outra dimensão do que a adoração da igreja cristã significa, que é a ser um meio da nova criação. O que significa isso? O que Deus fará no futuro? O que Deus ainda fará? E aqui eu posso dividir essa dimensão da adoração cristã, essa dimensão escatológica, em dois movimentos. O primeiro movimento é que ela é um meio pela qual o reino de Deus vem, enquanto nós, como igreja, estamos reunidos, adorando a Deus, já experimentando aquilo que Deus fará, já experimentando aquilo que um dia se tornará realidade para todos, realidade palpável, que é a vontade de Deus sendo feita na terra como ela é feita nos céus, o reino de Deus plenamente estabelecido. O que eu estou querendo dizer com isso? De acordo com a teologia do teólogo George Ladd, a amplamente conhecida teologia do já e do ainda não, nós vivemos um período na igreja, na história da igreja, onde o reino de Deus já veio, mas onde o reino de Deus ainda virá plenamente. Ou seja, ele já começou na morte, ressurreição e ascensão de Jesus, mas ele ainda precisa ser plenamente completado, não que ainda há algo para fazer, mas plenamente estabelecido na volta de Jesus. Então nós vivemos nesse período intermediário, chamado pela Bíblia de últimos dias, onde o reino de Deus já começou, mas ele ainda não veio na sua totalidade. O que significa isso? Que a igreja de Jesus, quando reunida, ela é um meio para essa criação se manifestar na terra. Já é um momento onde nós antecipamos, onde nós temos uma antevisão, onde nós percebemos o que virá, o que Deus quer fazer. E aí nós enchemos o nosso coração de esperança, nós renovamos o nosso coração de esperança, nós percebemos que isso é real, que isso é verdadeiro, que isso é o que Deus tem para nós. E aí nós nos fortalecemos na nossa luta contra a mentalidade desse mundo, a mentalidade desta era, que é contrária ao reino de Deus. A outra dimensão, dentro da dimensão escatológica, da adoração congregacional, da adoração coletiva, como um meio que aponta para o futuro, é a ideia de que quando a igreja de Jesus se reúne para adorar, e essa reunião é uma reunião subversiva, que diz aos poderes desse mundo que ainda acham que governam, que ainda acham que têm poder, que ainda acham que têm algum tipo de autoridade, que os dias deles estão contados, que Jesus Cristo já os derrotou na cruz do Calvário, mas ainda aguardam a manifestação plena da sua derrota e da sua vergonha e da sua condenação. Então, de uma certa forma, nós temos essa função subversiva de sermos uma reunião de pessoas contrárias ao regime desse mundo e que nós estamos declarando, ao nos reunirmos para esse mundo, que o reino de Deus é real e que eles estão com dias contados e que o reino de Deus virá. Essa é a ideia dentro da vocação profética da adoração. Há muita confusão sobre o que é adoração profética, sobre o que realmente acontece na adoração profética, e muitas vezes as pessoas acham que a adoração profética é algo subjetivo, é um movimento de loucura no sentido de fazermos coisas que nós não estamos acostumados, de termos tremeliques, de termos arrepios, de termos... E eu não estou aqui descartando que em alguns momentos a manifestação do Espírito pode trazer alguns sinais dessa forma, mas a manifestação profética, a vocação profética da igreja vai muito além dessas manifestações, vamos dizer, talvez momentâneas do Espírito, em algumas situações. A vocação profética da igreja está muito mais relacionada com a ideia de apontar para o reino de Deus e para como o mundo deveria ser, para como o mundo deveria funcionar e para como nós estamos muito longe do plano original de Deus e de como as coisas deveriam ser. E aí sim nós estamos alinhados com a vocação dos profetas do Antigo Testamento, que eram, que recebiam a orientação de Deus, que ouviam a voz de Deus, mas que apontavam as incoerências do mundo, as incoerências de Israel, a falta de misericórdia, a falta de justiça. Então, quando nós lamentamos o estado que o mundo está, isso também faz parte da nossa vocação escatológica, isso faz parte da nossa vocação profética. Nós estamos lamentando que o mundo ainda não pertence totalmente ao Senhor plenamente. Já pertence plenamente na dimensão do que já foi alcançado por Cristo na cruz, mas ainda aguarda a manifestação plena daquilo que ainda virá. Então, quando nós lamentamos a guerra, nesses dias que nós temos vivido a guerra terrível de Israel e do Hamas contra Israel, quando nós lamentamos a injustiça, quando nós lamentamos a morte de pessoas que injustiçadas, de pessoas que não tinham nada a ver, de pessoas que sofreram uma morte por bala perdida, por sequestros, por bandidos, por questões completamente injustas. Quando nós lamentamos tudo isso, quando nós lamentamos a miséria, quando nós lamentamos a fome, quando nós lamentamos a desigualdade, quando nós lamentamos o egoísmo que permeia o nosso coração, que domina o nosso coração, o nosso velho coração, nós estamos profeticamente nos alinhando com a visão escatológica da igreja de apontar para aquilo que Deus sonhou para o mundo. E parte da adoração da igreja, parte do culto cristão, parte do que deve fazer, do que deve estar inserido nas nossas letras, no que cantamos, no que oramos, é vislumbrar, é antecipar, é ver pelos olhos da fé, iluminados pelo Espírito, o mundo que Deus quer que nós habitemos. E mais do que isso, que no corpo da igreja, na reunião dos santos, no relacionamento dos remidos e nos relacionamentos que os remidos estabelecem, que os cristãos estabelecem a partir dali com todo mundo, seja na universidade, seja na escola, seja na família, seja no trabalho, a gente já poder aplicar os princípios do novo céu e da nova terra. Essa é a ideia daquilo que nós fazemos todos os domingos. Nós nos alinhamos com a adoração celestial. Mas muitas vezes isso é dito para a gente poder chorar, se ajoelhar e clamar santo, santo, santo. Tudo isso é lindo, tudo isso é necessário, tudo isso é maravilhoso. Mas vai muito além. Quando nós dizemos que a nossa adoração se alinha à adoração celestial, nós também estamos dizendo que nós queremos a vontade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a esperança de Deus, a providência de Deus manifestada na terra, como são manifestados no céu. Essa é a ideia daquilo que nós fazemos. E aí, dessa forma, é muito importante que as nossas letras daquilo que nós cantamos, que as nossas ministrações, que as nossas orações estejam encharcados dessa esperança de que nós queremos, de que nós ansiamos, de que nós verdadeiramente buscamos e clamamos pela volta de Jesus. O que acontece é que há tanta confusão, e aí eu volto lá no começo do que eu estava dizendo, há tanto ensino torto que causa tanta confusão que nós, muitas vezes, falamos sobre a volta de Jesus, mas lá no fundo do nosso coração nós não desejamos, porque nós temos medo, porque nos ensinaram que o reino de Deus, o céu, será um lugar onde vai ter um culto eterno, que nós vamos ficar cantando para sempre, e a gente acha isso chato, a gente acha isso entediante, só que a gente não fala, porque a gente tem medo de parecer pecador. Como eu não vou gostar, eu preciso gostar de um culto eterno, quando essa não é a visão bíblica. E aí, na esperança cristã que é torta, na esperança cristã que não é esclarecida, essa esperança não é esperança. E aí a gente não canta, a gente não fala, a gente não prega, a gente não ora, e a gente não entende o que está acontecendo. E aí, quando acontece um cenário de guerra, principalmente a guerra envolvendo Israel, que significa tanto para a história da igreja, significa tanto para a história do povo de Deus, a gente começa a ver tanto ensinamento escatológico distorcido, tanta gente aproveitadora se levantando para trazer mais confusão, para levantar teorias da conspiração, para trazer mais medo, ao invés de aproveitarmos o tempo que nós estamos vivendo para que o nosso coração esteja alimentado pela verdadeira adoração cristã. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, as pessoas ficam tão dedicadas a entender cada detalhe, é literal, não é literal, é assim, não é assado, 3 anos e meio são 3 anos e meio, as taças, os cálices, não tem anticristo, é pessoa, anticristo é sistema, e tudo isso tem o seu lugar. Mas mais importante do que tudo isso é entender qual é o espírito daquilo que foi ensinado. E eu enxergo o livro de Apocalipse como um livro de adoração. Nós temos ali dois tipos de adoradores. É um livro sobre uma guerra travada pelo coração e pela adoração das pessoas da terra. Nós temos os adoradores da besta, que se alinham com a Babilônia, e nós temos os adoradores do Cordeiro, que se alinham com a Nova Jerusalém. O livro de Apocalipse é um livro de adoração que mostra o que acontece quando a nossa adoração está alinhada erroneamente com os ídolos desse mundo, com as bestas, com os poderes desse mundo, e o que acontece com o nosso coração e com a nossa vida quando nós estamos alinhados corretamente com o Cordeiro de Deus e com aquilo que Deus planejou e tem para nós. Quando nós entendemos isso, nós percebemos o papel fundamental da reunião da igreja, da formação que a adoração cristã, o culto cristão, a liturgia cristã desempenha na formação de discípulos de Jesus que amam a Deus, que vivem para Deus e que anseiam pela volta de Jesus e pelo estabelecimento do reino do Cordeiro e pela chegada da Nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra. E nós entendemos como é triste, como é o final horrível, horripilante, mas ao mesmo tempo inevitável, daqueles que se alinham com a besta, daqueles que se alinham com os poderes desse mundo, com aqueles que buscam o preenchimento das suas vidas em outra coisa que não o Cordeiro de Deus. E aí a gente vê tantas coisas, o livro de Apocalipse é riquíssimo, não estou querendo dizer que não estou querendo simplificar, eu estou querendo dizer que muitas vezes o princípio fundamental desse livro a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender, porque a gente está tão tomado pelas teorias da conspiração, pelas interpretações equivocadas, pelo medo, pela confusão, que a gente abandona, que a gente larga. Aquilo ali, aquele livro, aqueles símbolos, aquelas figuras utilizadas e mostradas e registradas por João, pelo apóstolo João, falam da realidade do que eu e você vivemos hoje como igreja já, nessa guerra contra os poderes desse mundo. E é importante que eu e você tenhamos essa consciência, porque quando nós pensamos em tudo isso, a gente consegue orientar o nosso coração, a gente consegue pensar o desenho dos nossos cultos. Se você é pastor, líder de louvor, líder de ministério, dirigente de culto, como os nossos cultos devem ser, como as nossas orações devem ser, que tipo de letra nós devemos cantar, que mostra, que aponta aquilo que Deus quer fazer no mundo, aquilo que Deus quer fazer através da sua igreja, aquilo que eu e você devemos aguardar e pelo que o nosso coração deve clamar, deve ansiar, deve buscar acima de todas as coisas. Nós temos nosso coração tão tomado pelos cuidados desse mundo. A gente fica tão preocupado com dinheiro, com isso, com aquilo, com rede social, com seguidores, com postar isso, postar aquilo, que muitas vezes nós estamos tendo nosso coração roubado da verdadeira esperança cristã e de como a igreja, a adoração coletiva da igreja, o culto, tem essa dimensão escatológica de apontar aquilo que Deus quer fazer, o mundo que Deus quer, e como a gente já antecipa, como a gente já vê, como a gente já vive isso através do culto cristão e daquilo que nós fazemos a cada domingo. Eu quero aqui te incentivar a ouvir canções, temos muitas canções legais sendo lançadas com uma visão escatológica muito interessante, e eu quero aqui destacar o trabalho incrível dos meus amigos da F-Hop, da M, da Thalita, da Ellen, do pessoal todo lá da F-Hop. Eu quero destacar principalmente uma canção que tem falado muito ao coração da nossa igreja, que a gente canta sempre, chamada Batendo a Porta, que fala sobre isso, né? Que nós estamos enchendo as taças da ira de Deus, quando nós estamos, como igreja, profeticamente, como eu já expliquei, declarando a vontade de Deus e declarando para esse mundo que esse mundo está condenado. Nós estamos desempenhando um papel de encher as taças da ira de Deus para que Deus volte, para que ele venha e para que a sua justiça seja feita. Então é muito importante você também cantar essas canções com teologias saudáveis, escatológicas, né? Então eu quero aqui indicar mais uma vez o trabalho do pessoal da F-Hop, e a outra música muito legal que o Brasil inteiro conhece já, da Thalita, é Que Ruge o Leão, que é a ideia de que o leão vai estabelecer o seu domínio, de que o leão de Judá vai estabelecer o seu domínio sobre as nações da terra. E para encerrar, eu gostaria também de... E tem outras, tá, pessoal? Eu estou falando aqui da F-Hop, mas nós temos muitas outras músicas legais surgindo, seja nos Estados Unidos, na Austrália, seja no Brasil, de canções feitas no Brasil. A gente tem muita coisa legal sendo feita e cantada e gravada com essa orientação sobre essa visão escatológica da Igreja de Jesus. A última coisa para a gente encerrar, eu quero indicar uma leitura. E eu quero aqui indicar a leitura de um livro que mexeu comigo há muitos anos atrás, há mais de 10 anos, e que me fez mudar a forma de entender a esperança cristã. E é um livro do N.T. Wright, que eu já citei aqui, publicado pela editora Ultimato, chamado Surpreendido pela Esperança. Esse livro é sensacional, incrível, e vai te dar uma visão muito bíblica e de tudo aquilo que a gente começou a conversar aqui. Eu quero te dar mais duas indicações. Lá na nossa igreja, a IB Metrô, a Igreja Batista da Metrópole, eu preguei uma série de mensagens em 2021 chamada Extra Extra, o Mundo Acabará Amanhã de Manhã. Está lá no nosso YouTube, está lá no nosso Spotify da IB Metrô. Você pode procurar e você vai encontrar ali 8 mensagens que vão te orientar também sobre tópicos e assuntos sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sem entrar em polêmica, sem entrar em detalhes de números e datas, mas olhando para os grandes temas do livro, dos textos do Novo Testamento que falam sobre a volta de Jesus. E a última coisa que eu quero te falar, a partir da semana que vem, eu vou começar uma nova turma de mentoria chamada Adoração Profética Escatológica da Igreja, e nós vamos conversar em 4 encontros, às segundas e quartas, a partir da semana que vem, na segunda-feira, a partir do dia 23, no dia 25, no dia 30 de outubro e depois no dia 1º de novembro. As aulas são ao vivo, mas também ficam gravadas para quem não pode participar ao vivo, para quem quer ver. O valor é bem acessível e seria uma alegria ter você aqui, ouvinte do Hashtag Adoração, comigo nessa turma, para a gente conversar mais a fundo sobre esse tema. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, lembrando que a gente volta na semana que vem com mais um tema interessante, com mais propostas interessantes, sempre aqui no Hashtag Adoração, convidados também interessantes para agregar nessa conversa e nisso que nós temos construído aqui em todos os nossos episódios. Eu quero te agradecer e te lembrar, compartilhe o link, compartilhe o Hashtag Adoração com mais pessoas, para que mais pessoas posso conhecer. Um grande abraço, obrigado e até a semana que vem. Preciso ser...
ser mais.